Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto da Vigília, que resiste há 3 meses denunciando a prisão política do ex-presidente Lula e a 100 metros da Polícia Federal, onde o ex-presidente é mantido como preso político. E para começar a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 20 de julho, vamos ouvir o tradicional bom dia para o ex-presidente de quem está aqui na Vigília.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Em artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um balanço dos mais de 100 dias que está detido como preso político e criticou a decisão da juíza Carolina Lebos de impedi-lo de dar entrevistas ou gravar vídeos. Em um trecho, Lula questiona: "Os que não querem que eu fale, o que temem que eu diga? Parece que não bastou me prender, querem me calar." Líder nas pesquisas eleitorais, Lula fez também um desafio aos seus críticos, onde afirma, abre aspas, "querem me derrotar? Façam isso de forma limpa e nas urnas", fecha aspas. O artigo pode ser lido também no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e Márcio Macedo, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, foram os visitantes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desta quinta-feira na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Depois de visitar o ex-presidente, juntamente com Paulo Okamoto, o ex-deputado e vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, disse em entrevista coletiva que Lula está com gás total para disputar as eleições de outubro. Vamos ouvir.
O presidente Lula está indignado com a injustiça que ele está sofrendo, com essa prisão injusta, ilegal, irregular. Está triste pelo que estão fazendo com o povo brasileiro, com as políticas que estão em curso para desmontar o país. Agora está numa energia, numa vontade de voltar a ser presidente da República muito grande. É candidatíssimo. Dia 15 vai registrar a sua candidatura e está com muita animação para, como pré-candidato agora, e para ser candidato com o registro dia 15. Pediu que nós cuidássemos das alianças, então nós vamos continuar intensificando as nossas conversas com o PCdoB, com o PROS e com o PSB e com o PCO. Pediu que a gente cuidasse dessa questão das alianças, que é muito importante ter um leque de aliança. E, olha, a palavra de ordem é cuidar do programa de governo, cuidar da pré-campanha, botar a campanha na rua, que ele é candidatíssimo a presidente da República.
Ainda na coletiva de imprensa, o vice-presidente do PT relatou que Lula se disse feliz com a mudança de local da vigília, que agora alugou um terreno bem em frente ao prédio da Polícia Federal. E afirmou ainda que vai voltar e governar o Brasil.
Ele falou alguma coisa que ele ouve, os militantes?
Ele ouve, cada vez mais ele está tendo oportunidade de acompanhar. E nós vamos agora dar uma balizada melhor de como é que o pessoal tem que trabalhar para se comunicar melhor com ele e continuar animando ele nessa batalha.
E pediu para a gente agradecer a vigília, dizendo que emociona muito ele. E é o que a gente falou aqui de manhã, que essa vigília irradia energia pelo país inteiro. Ele então, que ouve, pediu para agradecer e disse, pediu para dizer que ele vai voltar, está firme, animado. Pense como diz lá no Nordeste, pense um cara animado para a seleção, né?
Esse foi o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Márcio Macedo, ao lado do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, em coletiva de imprensa após visita feita a Lula nesta quinta-feira.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
Agora são 9 horas mais 49 minutos. A Rede Lula Livre pode ser também transmitida na sua cidade. Se você tem uma rádio, um site ou um blog, ou conhece alguém que tem, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número: DDD 11 99113 99113-5441. Repetindo, DDD 11 99113-5441. Nesse mesmo número, você que nos acompanha diariamente também pode enviar uma mensagem de texto ou áudio falando que está achando dos programas e mandando um recado para o ex-presidente Lula. Já tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Temos a Rádio Espinharas de Patos AM 1400 kHz na Paraíba, Rádio Piemonte 87,9 FM também na Paraíba, Rádio Novo Tempo 105,1 FM de Uruçuí no Piauí, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Madalena de São Paulo, a Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, Rádio Web com Traficute, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá FM 87,9 de São João do Piauí, Rádio Sampler Web de São Paulo e as emissoras da Rede Soberania. E na tarde desta quinta-feira foi realizada uma oficina de turbantes para as mulheres na Vigília Lula Livre. Ana Carolina D'Artara, militante do PT e coordenadora da oficina, diz que a atividade foi uma forma de reafirmar a resistência negra e homenagear tanto Nelson Mandela como o ex-presidente Lula, que em seus mandatos presidenciais fizeram governos voltados ao combate às desigualdades sociais e à busca da igualdade racial. E é ela que está presente aqui nos estúdios da Rede Lula Livre, ao lado da Aide Maria, para falar sobre os 100 anos de Mandela e os mais de 100 dias de prisão de Lula, além da resistência negra que se faz presente aqui na Vigília Lula Livre. Bom dia, as duas. Sejam muito bem-vindas à Rede Lula Livre.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Então, eu quero perguntar primeiramente para você, Aide, sobre o balanço desses 100 dias de prisão do ex-presidente. Tivemos aqui, inclusive, semana retrasada, questão do desembargador Favreto, aquele prende-solta que acabou em uma manobra do judiciário, mas a vigília aqui se mantém firme nesses 100 dias e também o ex-presidente Lula cada vez mais forte, principalmente nas pesquisas eleitorais. Bom dia, Aide.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Enfim, eu acho que é bem isso mesmo que você acaba de dizer. Na verdade, nós não queríamos estar completando esses 100 dias. Na verdade, a gente não queria estar aqui. Na verdade, a gente queria estar nas caravanas da cidadania, andando por esse país aí, junto com o presidente Lula, como é o devido papel dele, né? Estar abraçando o povo, conversando com o povo, levando a esperança, como ele veio construindo ao longo desses seus 40 anos de caminhada de vida. Mas, infelizmente, nós temos um judiciário, né? Que ele é completamente abutre, que destrói tudo do legado de um povo. E aí, infelizmente, o nosso presidente Lula se encontra preso. Mas a vigília, para nós, ela tem sido um momento assim, de resistência, de solidariedade, da capacidade que a gente tem que buscar a esperança. São momentos, sim, de duros na nossa caminhada, mas são momentos que a gente precisa despertar essa solidariedade. Como diz aí o próprio presidente Lula, ele nos escuta e ele está lá pensando, né? Vamos tirar o país levar o país à frente, vamos construir nosso plano de governo, vamos falar das nossas políticas públicas, vocês caminhem, vocês se organizem. Então é isso, nós estamos aqui na esperança, na solidariedade, recebendo companheiros de diversas cidades, capitais, que vêm de ônibus, que vêm caravanas, que vêm individuais, que, enfim, as pessoas se aproximam em prol da vigília Lula Livre. Então, é um marco de resistência nossa.
Tá certo. Queria perguntar para a Ana agora. Essa semana a gente teve os 100 anos de Nelson Mandela comemorados essa semana. Também teve os 100 dias da prisão do ex-presidente Lula e também aqui na vigília houve algumas atividades fazendo esse paralelo entre a liderança histórica do Lula e a liderança histórica do Mandela. Eu queria que você falasse um pouquinho desse paralelo, principalmente entre os governos Lula e Mandela, a importância que eles tiveram para o trabalho de igualdade racial nos dois países.
Bom dia a todos os ouvintes. Sim, a gente comemorou, né, os 100 anos do Mandela e paralelamente os 100 dias aqui de resistência da Vigília Lula Livre. E eu vi vários textos, né, traçando mesmo coisas em comum entre esses dois líderes e alguns textos dizendo que não fazia sentido traçar esse paralelo. Quem disse isso tem um desconhecimento enorme da luta antirracista, tanto no mundo quanto no Brasil, porque esse paralelo sempre existiu. O Mandela é um ícone na luta antirracista, né? Lutou contra o apartheid na África do Sul. E o presidente Lula, aqui no Brasil, foi os governos, não só do presidente Lula, mas os governos petistas, também da presidenta Dilma, foram governos que tiveram uma importância gigantesca para que houvesse uma equidade racial no Brasil. E esse paralelo entre Brasil e África do Sul sempre existiu, né? O Brasil como sendo um dos países que mais recebeu população negra, que mais tem população negra fora da África. O Brasil se descobriu um país racista graças a uma política da ONU, para que a ONU encomendou uma política com o sociólogo Florestan Fernandes, para que ele entendesse como se davam as relações raciais aqui no Brasil, como as relações eram harmônicas e que isso servisse de exemplo para a África do Sul. E quando ele fez essa pesquisa aqui no Brasil, ele descobriu que não existe relação harmônica, que as relações raciais no Brasil não são harmônicas. Então, desde lá dos anos 50, a gente vem tendo esse paralelo África do Sul-Brasil. O presidente Lula também buscou estabelecer relações com os países africanos e principalmente com a África do Sul, trazendo a África do Sul para o BRICS e fazendo essa compensação, né? Porque por muitos anos o Brasil se relacionou apenas com os Estados Unidos, o que é um absurdo considerando a enorme população negra que a gente tem no nosso país.
9 horas mais 55 minutos, estamos hoje com a Aide Maria e a Ana Carolina Dartara falando sobre os 100 anos de Nelson Mandela, em paralelo aos mais de 100 dias de prisão do presidente Lula e também o papel histórico dessas duas lideranças. Queria perguntar um pouco para as duas também desse momento de retrocessos que a gente tem passado no Brasil, de ataque aos direitos humanos, de retrocessos econômicos e o papel do movimento negro nesse momento histórico de resistência. Esse projeto de golpe que temos sofrido desde 2016 e todos esses retrocessos em conquistas importantes que teve nos últimos 13 anos com os governos Lula e Dilma.
Como movimento negro, a gente entende que fazer a defesa, né, lutar contra essa prisão ilegítima e fazer a defesa do legado desse governo é essencial para a nossa existência no país, né? Foi nesse governo, como eu já mencionei, que a gente teve conquistas super importantes, um exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, que se desdobra em várias outras leis, a Lei de Ensino de História e Cultura Africana. Então, para a população negra, esse país tem o presidente Lula e o governo petista têm um legado enorme e não há como, assim, eu não vejo como uma pessoa negra e como movimento negro não fazer a resistência, não fazer a defesa desse legado.
Aí, né?
Veja bem, o Brasil ele foi o último país a abolir a escravidão, né? Então, veja bem, é todo um sistema separatista que o nosso país teve. Ele demorou muitos anos para entender isso. E vejam vocês que sempre foi assim. A escravidão, os negros nas senzalas, a Casa Grande, e a Casa Grande ela surtou. Quando, de repente, né? Alguém resolveu articular o povo, e alguém que resolveu articular o povo, hoje, na atualidade, se chama Lula. Lula que fez isso. Lula, no seu governo, implementou todas as políticas públicas sociais, não somente para a população negra, sim, mas, enfim, para toda a camada, né, desfavorecida desse país, mas, em especial, a população negra que vivia à margem disso. Quantos negros entraram nessa universidade? Viaja ao país, aos cursos estrangeiros, ter direito a ter um carro bom, uma casa boa, um bom perfume, ir no cinema, estudar, comprar produtos de beleza, resgatou a autoestima, resgatou o sorriso do povo brasileiro. Então, isso incomodou a Casa Grande que sempre gostou de ouvir novelas com escravidão, como, por exemplo, a escrava Isaura, que tinha lá aquele legado de escravos, e a Sinhazinha Branca, etc. e tal. Então, eles surtaram, a elite branca surtou. Então, eles vão continuar surtando, porque eles prenderam Lula e nós estamos aqui organizados, nós estamos aqui na resistência, nós vamos tirar Lula dali, Lula vai governar esse país novamente, nós vamos voltar a sorrir novamente neste país com a autoestima levantada, como sempre estivemos.
Tá certo. Aide Maria e Ana Carolina Dartara, agradeço muito a participação de vocês dois aqui na Rede Lula Livre. Espero não vê-las mais aqui neste programa Rede Lula Livre. Valeu, gente. Muito obrigado.
Agradecemos.
Obrigado. Valeu, gente. A Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Estamos de volta segunda-feira às 9 horas e 45 minutos. Eu sou o Gabriel Carriconde. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser, na produção Franciele Petri e Beatriz Pasqualino e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós nos despedimos da edição da Rede Lula Livre de hoje ao som de Emicida na música Pantera Negra. Obrigado pela companhia. Excelente sexta-feira, um excelente fim de semana e até segunda.
Chala Wakanda, veneno Black Mamba. Bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra garra negra. Eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, vinganador, dos esmagado pela engrenagem. Vocês veio golpe, eu vim sabotagem. Místico, mil orixás num panteão. Bravo, mato o colono, pô no fim igual leão e te salvo. Puxando grave mesmo, entrave nunca, eu agravo. Monstro, crânio, vibrânio, eu te corto. 12 avos, raio tipo Zayn Bolt, 10 mil volts, ancestrais aplaudem, cravem, talerim sem coach, memória longa, pavio curto nesse approach, pá, digam que o Zika voltou tipo macaco, quadração e frieza, mano, se abarra, é pesada, certeza, é volta, tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra, quadração e frieza.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.